comigo, vem comigo. Vem comigo, mocidade. É batuque, é resistência. Sou mocidade.
Então, o carnaval passou e enfim o ano começou. E no começo do ano a gente tá tudo o quê, Sérgio? No bloco do...
endividamento. Começo de ano aí, com todas as contas possíveis e imagináveis, IPTU, IPVA, imposto de renda. Ai, meu Deus, tô desesperado.
E eu me coloco nessa daí, né? Porque tô completamente endividada. Junto essas contas com demissão no fim do ano, incerteza econômica do país e fico o quê? Completo de um caos.
É, então pra ajudar a gente nessa empreitada da economia, a gente convidou uma pessoa muito especial para dar dicas de finanças.
Então, plateia imaginária, bata as palmas e me ajudem a dar as boas-vindas a Mari Ferreira ou Tostão Furado.
Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais conhecida como Tostão Furado foi ótima, né? Porque tem algumas pessoas que realmente me chamam de Tostão Furado, que não é nome, né? Mas tem uma galera que me chama assim mesmo. Prazer estar aqui. Vamos falar de dinheiro hoje. Vamos pensar aí em como sair das fórmulas milionárias que são ilusão, e falar da vida real, dos nossos problemas reais, dos nossos desejos reais. Embarquem com a gente nessa e bora trocar uma ideia sobre nossos dinheiros.
É isso aí, gente. Então, antes de mais nada, já vai lá nas redes sociais, @tostão_furado, é isso, né?
É isso.
E já segue para todas as dicas que a Mari dá lá. E ela fala num linguajar super acessível, então super tranquilo. E acho que você já adiantou aí o que eu queria perguntar, que Mari, tem uma fórmula mágica aí pra alcançar esses resultados? Porque eu tô precisando muito, entendeu? Porque eu tô só aqui, ó, só tô sem tostão nenhum, só tô furado.
Tá só o bagaço da laranja, né?
Tô só o bagaço da laranja.
Olha, eu acho que pra eu dizer que não existe uma regrinha, é organização mesmo. Eu não tô nem falando assim que a gente tem que anotar absolutamente todas as balinhas que com compra, né? Não é nem nesse sentido, mas é entender quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai da tua vida, né? Da tua renda, uhum. E se é sustentável, porque às vezes a gente gasta mais do que recebe. Olha que coisa! Isso significa que a nossa vida não é financeiramente sustentável.
Rindo de nervoso.
Poxa, meus cartões de crédito que chorem aqui.
É, então, só que eles nem têm lágrimas para chorar, somos nós mesmo, né? E uma coisa que você falou de cartão, Gabi, todo mundo fala assim, ah, o meu cartão custou tanto esse mês, ah, ele veio tanto, a minha fatura veio tanto. Não, a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade. Eu gastei, repete comigo aqui o mantra, eu gastei.
Eu gastei.
A responsabilidade é minha, e aí eu vou dar um jeito de resolver isso pra não empurrar essa bola de neve para os próximos meses, porque em algum momento a bola de neve tem que acabar. A gente não pode deixar ela crescer. Então, a gente fala brincando, mas essa autorresponsabilidade, ela é importante para você olhar suas contas e falar, tá bom, isso aqui eu gastei mesmo. Uhum. Agora eu tenho que dar um jeito de pagar. Mas não só com essa culpa do peso do cartão tá alto. Uma coisa que é importante a gente entender é que se ninguém tem ou tá tendo educação financeira só agora, esse acesso era muito escasso até pouco tempo atrás, uhum. Não dá pra ter culpa. Você não pode se culpar de não saber alguma coisa.
Ai, obrigada. Então eu vou gastar tranquilamente agora.
Ah, só que agora você vai ter, a gente tá aqui, né? O assunto é hoje é ele.
Droga.
Da frente, não é a culpa, é a tal da autorresponsabilidade. É a gente entender que essa grana... ela tem fim, uhum. Né? Então, a gente recebe um dinheiro, é um limite, a gente não pode gastar mais do que aquele dinheiro, de preferência fazer sobrar alguma coisinha para os nossos investimentos, para os nossos sonhos que não se pagam com cartão de crédito, né? Uhum. Quem é que compra casa, compra carro com cartão de crédito, tem que ter um belo limite, uma bela renda para conseguir.
Olha só, hein? olha aí, bancos, por gentileza. Vamos liberar aí.
Então, assim, se a gente não consegue comprar as coisas grandes da vida com cartão e a gente usa essa forma de pagamento para as coisas pequenas sem muito controle, a gente não vai conseguir alcançar as grandes. Uhum. Então, esse é uma forma que eu sempre digo para as pessoas, né? Se espelha nisso, pelo menos. Tem que ter um caminho para seguir. Você não pode gastar tudo com coisas pequenas, porque senão você nunca vai ter as coisas grandes, uhum. Que são as que fazem com que a gente, inclusive, se sinta mais seguro, futuro mais bem sucedido e se realize mesmo ao longo da vida. Então é importante ter um pouco de equilíbrio. Eu diria que saber quanto você recebe e quanto gasta, ter uma planilhinha aí, né? Um aplicativo gerenciador financeiro para você se controlar. No Questão Furada eu sempre mando planilha pra galera, então quem quiser pedir, pode mandar um DM, então envio de graça, não vou cobrar nada, que a gente pergunta quanto eu cobro, nada.
Então já vou mandar. Responde o último e-mail do bagaço com a planilha, por gentileza.
Por favor. E a ideia é a gente conseguir visualizar para tomar decisões diferentes. Uhum. A partir do momento que eu crio uma consciência do que é importante para mim e para onde meu dinheiro tá indo, eu decido para onde eu quero que ele vá a partir do próximo ciclo, da próxima fatura. Então, gastei demais com comida, gastei demais com delivery, quero gastar menos. Qual é o meu limite por semana?
Um Uber.
É, então, se a gente gasta muito com isso, mas se culpa por estar gastando muito, talvez não esteja fazendo a gente tão feliz
total.
Assim. Então bota um limite, fala, por semana eu não quero gastar mais que tanto.
Uhum.
De comida, de aplicativo de corrida, de qualquer outra coisa assim que seja uma recorrência. Livro, tem uma galera que é louca por livro, que é louca por comprar curso online. E, tipo, vai comprando, não consegue nem consumir.
Cada
meu,
um com seus vícios, né?
E, tipo, a compulsão não tem limite, entendeu? Ela pode estar direcionada para qualquer item da nossa vida. A gente só precisa ter visão. Então, a partir do momento que você enxerga onde estão os seus gaps, você consegue tomar uma autoconsciência para fazer a mudança no futuro. Então, eu acho que a fórmula é essa, mas é que ela não é mágica, né? Depende mesmo de cada um.
Precisa de empenho, né?
Poxa.
E eu sou o tipo de pessoa que morre de medo de ver fatura de cartão, que tem um treco quando precisa abrir o aplicativo do banco.
Que bonito, parabéns.
É incrível.
Que legal.
Não sou um exemplo, gente. Eu realmente, às vezes, tenho um friozinho. Até os meses que eu tô mais tranquilo, e graças a Deus, nos últimos meses, eu tô conseguindo me organizar melhor. Mas ainda assim, eu tenho aquela sensação de, ai meu Deus, deixa eu ver a fatura aqui. Ai, Senhor, passou dos mil, ai meu Deus. Então, eu tô batalhando pra sair desse ciclo vicioso. Inclusive, eu quero começar a usar menos o cartão de crédito. Eu sei que tem toda uma parada de, pô, cartões que tem milhas e que nos ajuda, que pontua, tal, não sei o quê. Mas eu ainda não tenho esse conhecimento, vai ser um próximo passo. Primeiro, eu tô tentando sair do ciclo vicioso do cartão pra depois usar o cartão com inteligência. Então, é bem difícil. E você, Gabi, como que você tá?
O Sérgio já vem me metralhando aqui, porque ele sabe aqui, meus 5 cartões de crédito.
Como que você escolheu pra pagar nesse mês? Conta pra gente.
Não, esse mês eu escolhi o Banco Inter, porque eu estou fazendo a transição de cartão de crédito pra ele, que me dá mais cashback.
Eu que dei na conta, graças a Deus!
Eu parto do princípio do cartão de crédito, porque o dinheiro ele acaba valendo menos no final do mês. Então, o dinheiro que eu paguei lá, R$100 no começo do mês, já não é mais R$100 no final do mês. Então, acaba que o cartão de crédito, ele é a melhor opção nesse sentido. Esse é meu único conhecimento de finanças possível.
Inflação mensal.
Inflação. Aí, ó, tá vendo? Não sei nem o nome. Pra mim é um mágico que aparece lá e fala, o dinheiro está valendo mais, o dinheiro está valendo menos.
Uma coisa que é interessante do cartão de crédito, eu não tenho cartão de débito há uns 8 anos, só crédito.
Olha lá, Sérgio, tá fazendo um negócio
errado. Tudo errado, mas vamos lá, vamos aqui pra aprender.
Tá usando cheque, amigo?
Mas o ponto é, eu sei quanto eu posso gastar no cartão de crédito, que não é o limite do cartão, é o meu limite, da minha renda, então... E o cartão de crédito, no meu caso, tá compras variáveis, coisas para restaurante, tá um carro por aplicativo, tem coisas, um presentinho que eu compro para alguém, um eletrodoméstico para minha casa, é o que tá no meu cartão de crédito. E viagem, que eu viajo muito, então tem sempre passagem aérea. Eu tenho limite, então em meses que não tem passagem aérea é um X, em meses com passagem aérea, 2X. Ponto, não passa disso, tem uma média que eu estipulo que tem que ser assim. E eu não compro nada parcelado. Mari, mas a passagem é R$5.000. É, eu compro a vista. Porque eu vou ter que viajar de novo daqui 3 meses. Eu namoro com um alemão.
Uhum.
E a gente passa mais ou menos 3 meses no Brasil, 3 meses na Alemanha. E mais 3 meses em algum outro canto aí que a gente vai escolhendo ao longo do ano. Esse ano a gente estava na Argentina, voltamos semana passada. Aliás, mês passado. Então, tem algumas coisas que, se a gente não se programa para fazer, imagina se eu tivesse comprado em 10 parcelas a viagem que eu fiz no ano passado, eu estaria pagando até agora e já teria tido mais 2 para pagar. Uma em cima da outra, bola de neve. Então, o que eu faço? Eu só gasto o dinheiro que eu tenho. Olha, eu sei que é mágico falar isso, mas eu só gasto o que eu tenho, se eu não tenho, eu não gasto. Ah, Mari, mas se você for comprar uma geladeira, eu só vou trocar a minha se eu tiver como comprar outra. À vista. Entendi. Porque se eu não tenho, significa que não é meu tempo de comprar. Ou se eu não tenho como comprar a top agora, eu vou comprar só uma usada, eu vou comprar a usada, que é o que o meu orçamento permite que eu compre à vista. Então eu fico dentro da minha realidade financeira. Se eu posso gastar 1.000, eu não vou comprar alguma coisa de 3.000 e parcelar em 3 de 1. Eu vou comprar de 1.000, porque mês que vem eu vou precisar de mais alguma coisa que talvez eu não saiba, mas eu vou precisar, porque imprevistos acontecem.
Sim.
Então eu não posso comprometer essa renda desse mês e a dos próximos 3 meses para ter uma geladeira top, que eu não teria dinheiro de comprar vista. Então, esse é um pensamento para cartão de crédito.
É muito difícil você lidar com ansiedade com isso, né? Porque, por exemplo, eu acabei de comprar um computador novo, porque o meu antigo morreu. E eu e aí vem as desculpas, né? Pô, eu preciso de um computador para gravar o bagaço. Poderia fazer no trabalho, poderia. Enfim. Ah, não, mas quero jogar meus joguinhos. Vou morrer se eu não jogar? Não vou morrer. Ai, mas e se eu ficar desempregado? Preciso de um computador para procurar emprego. Precisa ser o mais caro? Não precisa. E aí, nisso, a gente faz a decisão de fazer algumas parcelinhas ali, né? Eu poderia ter juntado esse dinheiro ao longo de alguns meses e comprado, igual você disse. Mas o meu problema é lidar com a ansiedade, com a vontade de ter logo as coisas. E eu acho que 99,99% da população cai nisso, né?
Sim, sim.
Como você lida com isso? Qual que é a sua dica?
A ansiedade, ela está muito conectada a um aspecto nosso psicológico. E a psicologia financeira, ela traz pra gente que 90% das nossas decisões são automáticas e apenas 10% das nossas decisões são mais racionais, pensadas. Então, 90% emoção, 10% razão. Então, é claro que o automático, o imediato, o natural, ele vai gritar, vai espernear e vai fazer com que a gente dê muito mais ouvidos ao impulso de fazer e transformar aquilo em algo necessário e imediato do que aqueles outros, coitados, 10% de racionalidade que a gente tem que estar brigando pra gente, pelo amor de Deus, olha pra mim, porque na vida você não tem só dinheiro pra resolver, você tem que falar com o teu par, aí tem problema com a família, tem problema no trabalho, aí tem uma questão de saúde, a gente tem várias coisas para resolver ao mesmo tempo. E esses são 10% para tudo, não é 10% racional só pro dinheiro, é para tudo na vida. E tem hora que a gente tem outro foco e ponto, se eu tô doente, meu foco é ficar bem.
Sim.
Não tô pensando quanto custa o remédio. Então a gente precisa colocar na hora certa o foco no que é importante pra gente. Então, se o foco agora for fazer uma organização financeira, se você tiver uma meta e você falar, olha, daqui 3 meses eu vou comprar meu computador. E aí eu já trouxe pra mim essa certeza de que nesses próximos 3 meses nada vai acontecer que eu precise dele acima de qualquer outra coisa. Então, eu vou pegar esses 3 meses e dar pelo menos a entrada se eu não conseguir comprar o valor inteiro, né? Claro que depende do preço das coisas, não sei quanto você pagou no seu, talvez 3 meses seria bem pouco tempo, né, pra comprar essa sua super máquina. Máquina aí. Mas.
O tanto que o bagaço rende, né, amigo? R$50 mil que você recebe do bagaço.
Então, eu devo pagar a vista. Aqui, toda pública a gente faz.
Quem dera.
Né? Bem paga. Toda pública bem paga que a gente faz. Então, assim, segredo nunca tem. Mas é você entender que se você tiver uma emergência nesse período, você não tiver nenhuma reserva, você não vai vender seu computador. Então, o que você vai fazer? Como que você vai se endividar? Vai pedir demissão da empresa? Ou vai pedir para a empresa te demitir para você pegar uma verba rescisória? Vai tentar arrumar outro emprego, fazer um freela? Então, o que você vai fazer para ter esse dinheiro quando vier um imprevisto? Eu sempre digo uma frase: não existe nada mais previsível que o imprevisto. Ele vai acontecer, a gente só não sabe quando nem o quê. Mas em algum momento, algum imprevisto vai acontecer. A gente tem que estar minimamente preparado e não depender do crédito para ele. Principalmente, usar o crédito para coisas que não são imprevistas, que poderiam ser planejadas, né? Para que ele sobre no mínimo para quando você tiver imprevisto. Porque se você usa todo o seu crédito para ter um padrão de vida mais alto do que a sua capacidade financeira real, na hora que você for precisar de verdade de um crédito, você não vai ter. Então, às vezes até o medo pode ser um bom combustível aqui. O medo da falta, o medo de ficar na merda, pode ser um bom combustível também se você não tiver nenhuma grande, nenhum grande sonho, nem nada assim que fala, nossa, vale a pena lutar, guardar dinheiro por isso, que seja pelo medo de ficar sem nada. E ter que pedir dinheiro para pessoas que você não gostaria de pedir, ou depender de juros de banco. E aí, a inflação, quando é banco, é bem mais alta, viu, do que os seus 100 reais que,
é.
Que não foram pagos no débito.
É por isso que eu devo, não nego, pago quando eu puder, viu, tia? Eu pedi aquele dinheiro emprestado para fazer um negócio aqui da faculdade. Então, quando eu tiver dinheiro, eu te pagarei novamente. Mas pode descontar da minha herança também, qualquer coisa, tá dando certo. Mas isso que você disse de poder aquisitivo é muito engraçado, porque quando você começa, né, a gente se formou faz pouco tempo, vai fazer dois anos. Você começa ali a estagiar, e você começa com seus 1.200 reais ali, e aí você fala, nossa, dá pra fazer muita coisa, né? E aí você vai e você fala, você sobe pra um estágio que paga 1.500, você faz... Nossa, você não continua gastando os 1.200, uhum. Você vai começar a gastar os 1.500.
Padrão.
Aí você sobe, aí você vai, nossa, 2.500 reais. Aí você não continua gastando os 1.500, você sobe pra 2.500 reais. E aí você entra nesse ciclo e aí você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? E isso dos imprevistos é muito isso, porque no ano passado, no fim do ano, em dezembro, eu fui demitida. Uhum. E eu não tava preparada pra isso. A minha sorte, e eu não tenho hábito muito de investimento e tal, eu invisto mais no tesouro e tudo mais. Uhum. Mas é a longo prazo, não é uma coisa que eu tô ali pra retirar... De um dia pro outro. Uhum. E a minha sorte é que eu tava tinha começado a voltar a guardar dinheiro, porque tinha acontecido os imprevistos em casa que eu precisei pagar. Eu tinha um salário e meio, dois salários, quase isso. E aí eu falei, eu preciso arrumar um emprego em um mês. Senão eu vou ficar zerada. Isso por causa das parcelas do cartão de crédito, entendeu?
E aí entrar numa bola de neve, né?
Exatamente. Aí eu ia ter que fazer o quê? Pedir dinheiro pra minha tia, porque é mais barato do que o banco.
Que agiota.
E que um agiota.
Só briga, mas não bate, né?
É, exato. Minhas pernas ela não vai quebrar, entendeu?
Sim.
É isso.
E você conseguiu emprego, afinal de contas? Conta o final dessa história.
Graças a Deus, sim. Consegui. Consegui, aí eu fiquei 2 semanas assim desempregada, aí eu fiz uma entrevista e eu consegui emprego, aí no mês seguinte eu já tava trabalhando.
Que bom.
Aí eu considerei meu desemprego uma férias depois que eu consegui o emprego, né? Sim. Mas até então foi o fundo do poço, tava assim, num buraco negro.
É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, quem nunca perdeu emprego, né?
Uhum.
E aí se a gente não tiver reservinha pra nada, assim, fica muito complicado. E agora que muita gente trabalha com PJ, sai sem direito a nada. Então, precisamos lembrar disso, que uma rescisão trabalhista nem sempre vem também. Então, a demissão pode vir com realmente um pé da bunda bem dado, que só te deixa problema. Então, é o que eu falei, essa reserva a gente precisa criar, nem que seja pelo medo da falta. Eu não gosto de alimentar medo. Eu prefiro alimentar a realização, a sua segurança, você se sentir bem. Mas se nada disso te conquista, pelo menos vai pelo medo de passar por isso de novo.
O pior que o pé da bunda da empresa é o pé da bunda daquele seu namorado, sua namorada sacana, que rouba sua geladeira, que você pagou, entendeu? E fica com ela.
Ainda tem essa. Relacionamentos tóxicos que tem uma deslealdade financeira conectada. Então é muito complicado.
Nunca ouvi falar desse termo. Vou começar a ficar de olho, hein?
Deslealdade financeira.
Pois é, meu bem.
Que loucura.
O tão furado é cultura e conhecimento.
Adorei. Falando em cultura e conhecimento, Mari, fala mais sobre o seu livro. Eu vi que tá disponível na Amazon, tá disponível aí na internet pra quem quiser comprar. E o que você fala mais para as pessoas lá, no mais aprofundado.
Fazer meu merchan, né?
Olha!
Olha, tá mostrando livro!
Então, esse aqui é o Tão Furado, do Zero à Liberdade Financeira. Uma jornada de autoconhecimento rumo à organização das finanças. Um livro, ele é da editora VR. Foi muito legal que eles me convidaram para escrever esse livro, 2 anos atrás.
Que legal.
Eles estavam me acompanhando no Instagram, estavam gostando do conteúdo.
Que legal.
E eu faço um conteúdo que é um pouco diferente mesmo, que é falando muito mais sobre por que que a gente toma decisões do que guarda dinheiro aqui, investe ali, né? Então minha pegada é um pouco diferente. E eles não tinham isso aí. E me chamaram para escrever esse livro. E ao começar a desenhar a pauta do livro, pensar em roteiro, capítulo, uma coisa que me veio muito forte é que não dá para a gente ensinar uma coisa sem o exemplo. Uhum. Então, eu tenho que ser o exemplo, porque você me falou, né, Sérgio? Mari, o que você faz para ser mais organizada? É, nós aprendemos e confiamos em quem dá o exemplo.
Total.
Total.
Esse insight eu tive que escrever como eu aprendi. Então, o livro vai trazer... Ele traz um pouco sobre a minha infância, meu início de fase adulta, então as primeiras decisões financeiras que eu tive que tomar, e aí as boas e as ruins, as decisões que os meus pais tomaram, as boas e as ruins, porque muito do que a gente sabe, que é pouco, sobre educação financeira, a gente aprendeu com os nossos pais ou pessoas que nos criaram, né? Nossos avós, tios, enfim... É, e é pouco, e a gente aprendeu muito mais pelos erros dele. Se você for parar pra pensar, né, na relação que os seus pais ou os seus parentes têm com o dinheiro, um pouco disso você pegou pra você, porque foi essa a sua base de conhecimento. Sim. Então eu conto da minha base de conhecimento e o que eu fiz com a minha base de conhecimento, tive acesso ao meu primeiro salário. Porque eu tinha uma família que se endividava, e no único momento que, sabe, quando Deus falou assim, vai lá, gente, recomeça. Sabe aquele momento? Falei, ó, tá bom, vocês chegaram do fundo do poço, cavaram mais um pouco, vou dar pra vocês uma chance de recomeçar. Nesse momento foi que a gente conseguiu vender um terreno onde a gente estava morando, que estava todo atrasado. Então, assim, era um terreno, sei lá, de 50 mil que pegou 8, sabe? Assim, que tinha tanta coisa atrasada que foi uma sorte alguém querer dar alguma coisa em troca. Né? Conseguir passar para alguém já estava bom. E era onde a gente morava, a gente só tinha teto. Era um terreno com 4 paredes de teto, sem reboco, chão no barro, aquela situação, sem uma parede dividida, sem janela, porta, nada. É, a gente morava naquele lugar e falou, não, a gente precisa conseguir vender isso aqui pra conseguir pelo menos ir morar de aluguel em algum lugar. E aí pagaram mais ou menos 8 mil reais, a gente se mudou, nós fomos em 6, a gente se mudou pra 2 cômodos, 6 pessoas. Nossa. Legal, né? Os 2 cômodos ficam menor do que a sala do meu apartamento, que já é pequeno. E lá, esses 8 mil reais, o que era pra gente ter feito? Já que a gente queria comprar uma casa. Guardar pra dar entrada na casa. Ou fazer uma reserva só pra não passar perrengue. O que meus pais fizeram? Compraram os móveis que nós usaríamos um dia na casa nova. Então comprou cama, guarda-roupa, sofá, mesa e aparador, porque é chique, né? Entendeu? Era uma mesinha assim, ó. Mesa com vidro dentro, aparador de vidro bonitão, entendeu? Coisa boa, de loja boa, não foi loja barata, foi uma loja boa. E esses móveis ficaram guardados por 4 anos.
Mentira.
3 anos no galpão.
Pagando galpão ainda, né?
Não, graças a Deus não. Eles aceitaram ficar com os móveis. Mas aí eles venderam a loja, eles precisavam esvaziar a loja. E falaram, olha, vocês vão precisar vir retirar os móveis de vocês. Só que a gente não tinha onde pôr. Porque na nossa casa não cabia, a gente não tinha nem de colocar, desmontava. A gente realmente morava num cubículo. Aí ficou na casa de um tio, umidade pura na parede.
Ai, não.
Várias peças a gente perdeu.
Meu Deus.
Várias peças perdidas.
Meu Deus.
E aí você me fala, a gente ficou 3, quase 4 anos morando nesses 2 cômodos, dormindo no chão, todo mundo adulto já. Eu já tava com 20 anos, 19, dormindo no chão ainda. Minha irmã com 28, trabalhando no banco. Você fala, mas trabalho no banco, ganha muito dinheiro. Você ganha muito, gasta muito. Você ganha pouco, gasta pouco. Não, não tem isso de ganhar muito. Todo mundo ganha e gasta de acordo, ou mais. Né? Então a gente estava nessa situação péssima e eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho. Então eu pensei, eu não quero continuar nessa vida, não é isso que eu quero pra mim. Então desde o meu primeiro momento eu decidi que seria diferente. Então com o meu primeiro salário eu falei, vou ajudar a pagar tal conta em casa, vou comprar o passe do ônibus, que antigamente a gente chamava de passe, era uma cartelinha, porque muitos jovens talvez nem saibam, né? Era uma cartelinha destacável, e aí você dava pro cobrador do ônibus aquela cartelinha, não tinha cartão. E eu comprava já pro mês inteiro. E falou assim, ah, mas isso não é óbvio? Não, porque na minha família, quando eu estava 5 minutos antes de ir trabalhar, ah, não tem dinheiro da passagem, corre com o vizinho. Rasga o sofá, vê se tem moeda nesse sofá, procura da calça. Esse nível. Então, pra mim, aquilo já era o cúmulo da organização, eu comprar um passe pro mês todo. E aí eu fui percebendo que eu gostava dessa segurança, de saber que eu ia ter pro mês inteiro. E com o passar do tempo, a gente conseguiu comprar uma casa, todos os irmãos se juntaram com meu pai, a gente conseguiu, cada um fez um empréstimo, comprou a casa, tá quitada hoje, graças a Deus, meu pai mora lá. com os meus irmãos. E assim, a organização financeira, ela mudou radicalmente a história, não da minha vida, da minha família. Uhum. E isso tá no livro. Porque você não vai acreditar em mim que é possível ter uma vida melhor se você só me vê viajando por aí, se você não entende o meu ponto de partida, né? Sim. E eu acho que isso é importante as pessoas saberem. O livro, ele traz exemplos de uma pessoa muito real, que pode ser você mesmo, que pode ser alguém que você conhece, alguém que saiu mesmo do zero. Uhum. E quando eu falo de alcançar a liberdade financeira, que é o nome do livro, né? Do zero à liberdade financeira, a liberdade não quer dizer que eu nunca mais preciso trabalhar, que eu tenho dinheiro para esbanjar. É que eu tenho o suficiente para me sentir segura. E se algo acontecer, eu tenho para onde correr. Então o livro, ele vai ensinar a fazer isso, vai falar de planejamento, vai falar de aposentadoria, vai falar de investimento, de todos os temas, né, que a gente acaba vendo por aí. Só que dentro de um contexto realista para as pessoas que não nasceram ricas e só querem saber como investir melhor ainda, para gente normal, como eu, como vocês. Sim. E o meu propósito com ele, desde o princípio, foi que a pessoa, ao ler o livro, ela saia dali com o planejamento feito. Então, em todo capítulo tem uma dinâmica de planejamento financeiro para você sair com o seu planejamento feito. Então, como se fosse uma consultoria. E eu espero, né, que as pessoas tenham conseguido captar isso e entendido. Recebo feedbacks muito bons, comentando, nossa, eu nunca tinha conseguido ler um livro antes. Porque parece que você ler um livro de finanças é uma coisa tão difícil, tão chata, complexa, que a pessoa não quer nem pensar em ler. Mas como ele tem a narrativa de uma história por trás, ele é gostosinho. E você fica querendo ver o que acontece com essa moça. E depois? O que será que aconteceu depois? Então,
tô esperando sair o filme também, hein, dessa história.
Essa história, gente. Cadê a Globo, hein? Netflix.
Olha só. Uma minissérie, hein, Mari?
Eu acho que vale. Acho que vale essa história. Mas enfim, então o livro, ele foi construído nessa base. E a minha ideia sempre é ajudar as pessoas a se planejarem para que elas tenham uma vida melhor. Nem que seja um pouco melhor, porque a liberdade financeira não é independência. Então, não estou dizendo que qualquer pessoa sai do zero e vira milionário. Eu quero dizer que ela pode ter segurança financeira, liberdade para ficar num relacionamento ou sair de um relacionamento tóxico. Porque tem muita gente que fica casada por anos sofrendo vários tipos de agressões porque não tem condição de sair. Porque existe uma dependência financeira. Então, a liberdade, ela não é necessariamente riqueza. Liberdade pode ser ter o suficiente para você ser feliz e para você tomar boas decisões no seu futuro. Então, é isso que eu acredito, é assim que eu vivo a minha vida e é assim que eu trabalho. No livro, nas palestras, nas consultorias, nas coisas que eu faço, até na publicidade que eu faço.
No podcast, olha só.
Eu falo, gente, se não for pra falar de educação financeira, não vou fazer uma propaganda. Tem que ter um cunho educacional no fundo, independentemente do tipo de produto que a gente está mostrando, apresentando para as pessoas. Então, realmente, essa é uma missão de vida minha e eu levo muito, muito a sério.
Arrasou, Mari. Nossa, tô até com a aba aqui já aberta para comprar o livro, porque você me vendeu completamente. Então, você me fala onde você estiver aqui, se você estiver em São Paulo, para eu poder vir e pegar o seu autógrafo, tá bom? Eu quero isso agora. E eu acho que foi super bom ter você aqui, esclarecedor é ótimo, esclarecedor. Foi super gostoso essa conversa. Vou sair daqui já olhando aqui meus cartões, minhas faturas, falando, o que eu posso melhorar, não é mesmo? Quanto vai cair esse mês de salário? Vou bloquear meu limite. Talvez deixar a cirurgia dos meus cachorros pro próximo mês, que não é urgente, mas... Mas nesses aspectos, né?
Prioridade.
Exato. Quero te agradecer muito por estar aqui, por ter topado vir falar aqui com a gente, por trazer essas dicas pra gente do bagaço mesmo, pra galera que tá ali espremendo laranja o dia inteiro e que no final das contas, no final do mês, já não tem mais uma gota de suco, sabe? Então, é muito bom ter você
furado.
Por aqui. É isso. Não tem um tostão furado. E deixa aí os recados que você quiser, mandar um beijo, os seus arrobas, como as pessoas podem te achar. Vou pedir sim a planilha também pra você. E se você puder disponibilizar pros bagacetes, a gente vai pôr no nosso site.
Legal.
Também. E pode dar aí os seus recados.
Bom, agradecer também, foi muito gostoso o nosso momento aqui rapidinho, né? Bate bola, jogo rápido, como dizem. É, as pessoas podem me achar no Instagram, LinkedIn, TikTok, no Tão Furado, é só escrever Tão Furado. Mas no Google, eu sou Mari Ferreira Tão Furado, aparece coisa pra caramba, então acho que não tem desculpa pra não me seguir, consumir todos os conteúdos que eu tenho em todas as plataformas. Quem tiver afim de consultoria, pode mandar mensagem, pode mandar DM, a gente vai se falando, eu passo pra vocês como funciona. É, contato pra palestras, shows não, só palestras. Pode mandar DM. E a gente vai negociando os milhões aí. A ideia é sempre ajudar as pessoas a terem uma vida melhor através da organização e da educação financeira. E eu super acredito que é possível. Muita gente já conseguiu. E eu acho que a gente pode tentar um pouquinho, melhorar um pouquinho mais a nossa vida, independentemente do momento em que nós estejamos. Espero que vocês tenham gostado também, que a gente vá falando aí nas DMs da vida. E, gente, se quiserem, pode chamar que a gente vai voltando, tá bom?
Ah, adorei.
Pode ter certeza que no meio do ano a gente fala: oi, Mari, tudo bem? Perdemos o controle financeiro novamente.
Muito obrigado, Mari. É isso. Muito obrigado mesmo por compartilhar esse conhecimento. E que missão de vida muito bonita que você tem de ajudar as pessoas a melhorar suas vidas aí em termos financeiros. De verdade, muito obrigado.
Obrigada a vocês, adorei também conhecê-los. É, quando precisarem de alguma coisa, me chamem, estamos com as portas abertas aqui. Vamos enriquecer juntos, galera.
Amém. Arrasou, amém. Obrigada, Mari. Até
Obrigada,
mais.
Beijo.
Beijo. Bom, eu acho que para acompanhar aí o tema do episódio, nada mais justo de falar sobre demissão em massa, de pessoas que trabalham na área de investimentos, mas a gente já embala aí no termo de demissão de massa como um todo, porque tá na moda, as empresas esquecem que...
Tá na moda é uma palavra forte.
É, não, tá na moda, na verdade, a palavra layoff, é isso que eu quis dizer.
É, isso tá mesmo.
É, mas nada mais é do que demissão em massa, mas as empresas... aparentemente esqueceram que os contratados, os funcionários, são pessoas, não é mesmo? E não números, apenas num arquivo da nuvem. Então, eu acho que nada mais justo aí da gente falar do que aconteceu recentemente aí com o Me Poupe, que segundo o Pedro, ela realmente se poupou, cortando muita gente aí da folha de pagamento.
É, polêmico.
Natália Arcuri demitiu quantos por cento do quadro de funcionários?
50% da equipe dela... É, ela justificou, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar também um pouco sobre tudo que está acontecendo, principalmente na área de tecnologia, e acho que a grande discussão aqui não é em termos econômicos, porque a gente nem é, né, não temos conhecimento suficiente, mas assim, é sobre o que se faz, o que não se faz, como se faz, porque aí a gente consegue julgar pelo quê? Pelo bom senso. Não é mesmo?
É, exato.
Então já começa aqui laranjinha ácida daquele jeito, tá? Linguinha de chicote.
Meninos e meninas, eu sei que vocês estão aflitos, precisando de informações, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Os últimos dias foram de muito cuidado com as pessoas da Me Poupe. Como vocês ficaram sabendo, nós precisamos readequar o nosso quadro de funcionários. E foi muito duro, foi a decisão mais difícil que eu precisei tomar desde que eu comecei o meu negócio em 2015. Mas mudanças difíceis são necessárias se a gente quiser chegar nos nossos objetivos maiores. E esse final de semana foi muito difícil para mim, não pelos ataques pessoais, mas porque eu sabia que as pessoas da Me Poupe, tanto aquelas que estão conosco nessa nova fase, quanto aquelas... que precisaram sair da Me Poupe e que foram demitidas, tiveram que ler alguns absurdos. Então, a ideia aqui é a gente trazer transparência, como sempre fomos. A gente sempre teve uma relação muito próxima. E a notícia que a gente tem, ela é muito mais positiva do que negativa, como tentaram fazer parecer.
Errou feio, errou rude.
Vamos lá. Tô aqui com a matéria, pra gente não falar... cagada, hein? Estamos falando com fontes confiáveis aqui. Estou no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, startup da Globo aqui. E o... Como é que chama o negócio da notícia, amigo? O header?
Manchete.
A manchete, obrigada, esqueci o nome disso. Diz assim, Natália Arcuri se pronuncia após demissões no Me Poupe. Notícia é mais positiva do que negativa.
É, eu tenho outra aqui muito boa, que é do UOL, que eu acho que diz muito sobre também, que é assim, após demitir 50% da equipe, Natália Arcuri nega a crise. Não somos uma ONG. É, gata.
Caramba! Ela diz isso como se ONG não pagasse funcionários, né? Claro que ONG tem os seus voluntários e tudo mais, dependendo do projeto aí, mas muitas ONGs pagam funcionários, tá, gente? Não é porque o terceiro setor...
E ONG precisa fazer dinheiro, né? Ela justifica aqui que nós somos uma empresa, não somos uma ONG, pois precisamos fazer dinheiro, mas ONG precisa fazer dinheiro. Existe uma coisa chamada dinheiro, que paga as coisas que a ONG faz, enfim...
Sim, a ONG ela não vive para o lucro, é diferente de uma empresa, mas ela precisa de um... Como você acha que o Greenpeace manda a galera lá para a Antártida? Com dinheiro, né, gente?
Pois é. Enfim.
Então, vou aqui falar ó, os números. Ela demitiu cerca de 70 funcionários. E é engraçado porque poucas semanas assim atrás, em janeiro, acho, dezembro, até no finalzinho de 2022 como um todo... Ela tava contratando muita gente. Você via assim no LinkedIn, tinha 10 vagas abertas, 5 vagas abertas. Toda semana tinha alguma vaga aberta no Me Poupe, seja de comunicação, seja de analista. Tinha bastante coisa de comunicação em si, mas tinha outras vagas abertas. E foi uma surpresa, acho que pra todo mundo, ela ter demitido 50% do quadro dela. E aí ela vem com o argumento de que mudanças difíceis são necessárias se quisermos chegar nos objetivos maiores. E aí ela fala que a movimentação é uma refundação da empresa, deixando o caráter educacional por meio de cursos e seguindo um caminho mais ligado à tecnologia, focado em inteligência artificial, chat GPT, Web3 e tudo aquilo que existe de mais novo.
Ai, meu Deus. Enfim, vamos falar o que tá acontecendo então e quem que é o Me Poupe. Eu conheço o Me Poupe há muitos anos, desde que era apenas um blog e um canal de YouTube. E a Natália Arcuri, ela realmente cresceu muito, ela é muito talentosa, passando os conteúdos e tudo mais... Aí a gente pode ter algumas críticas sobre para quem é o conteúdo dela e comparar ela com outras pessoas, como, por exemplo, a Tostão Furado, a Mari, que a gente recebeu hoje, ou como Nath Finanças também, que é outra referência aí na internet. Temos divergências aí em termos de para quem que é esse conteúdo e isso reflete na forma com que ele é passado, né? Mas depois, então, dessa fase de YouTube, o Me Poupe, ele virou, então, um hub de conteúdo educacional, eles vendiam curso, vendiam consultoria financeira, uma série de coisas nesse sentido. O que o Me Poupe está fazendo agora é uma movimentação, uma refundação da empresa, como ela está dizendo, para que eles possam chegar a esse outro lugar, que é um aplicativo de finanças, aí provavelmente vai indicar com base no perfil e com vários dados, usando inteligência artificial, o que é melhor fazer na situação daquela pessoa.
Basicamente, o que a Empíricos hoje faz e que tá morrendo.
É, enfim. E aí, eu não trabalho com RH, mas eu trabalho para o RH, no sentido de marketing que vende para RH há muito tempo. E com isso eu consegui aprender muito sobre essa área de gestão de pessoas, de RH no geral, né? E o que ela fez é esse movimento, então, de você limpar um quadro e começar uma página nova. Quando a gente está falando de um monte de gente, a gente está falando de um monte de talento dentro da empresa. Muita gente ali, por exemplo, eu imagino que na situação do Me Poupe, tinha uma carreira que é voltada para criação de conteúdo educacional, gestão de conteúdo educacional. Se era uma pessoa que era de tecnologia, que programava lá as paradas... Provavelmente ele tinha experiência com alguma coisa que se diz respeito a essa habilidade necessária para fazer conteúdos educacionais ou sistema que está ali. Então todo mundo provavelmente era meio que para cá nesse sentido da carreira. Só que existe uma coisa que é você reaproveitar os talentos dentro da empresa, né?
Com certeza.
Você fazer um... Como que é a palavra? Peraí. Um redeployment.
Redeployment.
Essa daí, amiga, a palavra. Eu tô muito ruim pra falar coisa hoje que eu não dormi bem, gente. Mil perdões. Mas essa palavra, que é basicamente, então, você fazer uma recolocação com esses talentos. Trocando totalmente de função, se for o caso. Ou você faz uma... São outras palavras aí de movimento em que você só muda o foco daquele profissional. Assim, existem esses movimentos de limpeza de quadro também, às vezes por cultura.
Uhum.
Muita empresa que é antigona, arcaica, acaba limpando funcionários que estão há muito tempo na empresa porque estão com um modelo de negócio diferente que está surgindo aí e precisam de pessoas que estejam alinhadas culturalmente ao que eles querem construir. E aí, muitas vezes, não dá para fazer isso com as pessoas que estão lá, enfim, uma série de discussões. Mas assim... Foi humanizado? Vamos falar sobre isso.
Eu acho que você tá dando muito... muito...
Não, eu tô explicando o que aconteceu.
E pouco linguinha de chicote, hein, Sérgio?
Eu tô explicando o que aconteceu.
Tô sendo ácida com você aqui também agora.
Eu não acho que isso esteja correto. O que eu acho que ela deveria ter feito...
Não, tá,
e claro, a gente não entende a realidade do negócio dela. É que ela reaproveite esses talentos. Ela tá reaproveitando 50% da equipe. Mas será que todo mundo que foi demitido não poderia estar ocupando outra posição? Ela não poderia dar a oportunidade da pessoa se reinventar, entrar em um modelo de negócios que, segundo ela, é mais interessante e vai levar eles para lugares mais uau aí? Então, você acaba tirando a oportunidade de muita gente e aí é realmente usar as pessoas e jogar fora elas, né? Isso eu não acho legal.
Vamos entrar num ponto de números aqui. Segundo as duas matérias da UOL e a da Globo, vamos lá, falando que pouco tempo antes da Natália Arcuri demitir todo esse povo, né, ela tinha ido participar do Fórum Econômico da Suíça. Uhum. Se não me engano, a gente falou no episódio passado com o David sobre isso.
Foi.
E a empresa aqui, e nos dados do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a Me Poupe ultrapassou 80 milhões de reais de faturamento em 2021.
Uhum.
Sabe? Ainda não saíram os dados de 2022. Mas 80 milhões de reais é muito dinheiro, sabe? Eu não sei quanto disso é lucro, né? Tem esse ponto, porque tá falando no faturamento como um todo. E aí entra pro ponto da UOL, porque ela fala que ela decidiu demitir 50% de funcionários, porque ela vai abrir mão do modelo de negócio que representava 94% das suas receitas.
É que sim, a Natália Arcuri, ela não depende do dinheiro do Me Poupe como empresa pra isso. E a gente não sabe também qual que... A relação de investidores aqui. Será que a Natália tem um monte de investidor que ela precisa prestar contas, né? E que isso tem alguma justificativa? Porque quando você tem investidor, você precisa mostrar pro cara que tá depositando dinheiro pra empresa funcionar por que você tá fazendo essa manobra toda.
Sim.
Então a gente não tem essa informação. Só que de qualquer forma, porra, ousado, né?
Ousado.
90% da sua renda você jogar fora... basicamente, porque você tá indo para outro lugar. E aqui na UOL ela fala, né, que ela não é uma ONG, o caralho é quatro, e que, assim, nossa empresa tem como premissa o impacto antes do dinheiro, mas não quer dizer que o dinheiro não seja importante. E os cortes vieram justamente por isso. Eu não vou conseguir manter essas pessoas se o modelo que me trazia receita não vai ser mais usado.
Mas aí, você me fala, se já tinha esse planejamento de cortar tudo essa gente, sabe, e é o que você falou, não foi muito bem, talvez, pensado, talvez, esse alto número de contratações que ela teve no ano passado.
Uhum.
Porque se ela já tinha... Eu acredito com fontes da minha cabeça. Mas eu acredito que ela já tinha isso planejado com os conselheiros dela, com o board lá de diretores, sei lá, quem dirige a Me Poupe além dela.
Uhum.
Que isso ia acontecer, que esse movimento da empresa ia acontecer.
Uhum.
Aí agora você contratar um monte de funcionário aí, com não sei quantos funcionários foram contratados nesse meio período aí, de julho do ano passado pra cá, sabe? Menos de 6 meses, ou que seja 6 meses... e eles serem demitidos, é o que você falou, é usar e jogar fora. Porque foi exatamente assim, basicamente, que eu me senti quando eu fui vítima. Ai, meu Deus, fui vítima. Mas quando eu fui impactada por uma demissão em massa, sabe?
Uhum.
Porque eu saí, E isso fica de aviso pras empresas, tá, gente? De, cara, não contratem pessoas se você sabe, se você não tem certeza da sua estabilidade financeira.
Uhum.
Porque a empresa que eu tinha ido tinha contratado, sei lá, 25 pessoas, se eu não me engano, 25 pessoas. E todo mundo que foi cortado tava em período de experiência, não fazia 3 meses que a gente tava lá, sabe?
Uhum.
É, eu fui demitida com menos de 2 meses. E aí você tirou pessoas de empregos fixos, sabe? Eu saí de um emprego CLT, que tava me pagando e que eu optei por sair de lá, sabe? Por uma oportunidade de mudança de carreira. Aí agora, você ir com esse discurso de que a empresa tá crescendo, de que você vai ter oportunidade de crescer junto, que você vai subir, que não sei o que lá.
Uhum.
Pô, que tem uma oportunidade de aprendizado e investimento aí no, na sua carreira como um todo, na carreira dos funcionários, você vai acreditando naquilo, sabe? Aí agora você vai lá, dá de cara com uma empresa completamente falida, sabe? Que tá querendo se mostrar de boazinha pra comprando o selo Great Place to Work e o escambau. Isso que dá raiva, sabe? Inclusive, a empresa onde fui demitida tinha o selo Great Place to Work, sabe?
Deixa eu só fazer um adendo pra gente não tomar um processo na cabeça. O Great Place to Work você não compra no sentido de comprei, tenho o selo.
Sim.
Você compra a análise.
Então, mas aí esse é o ponto. Sabe por quê? Porque eles tinham o selo de menos de 30 funcionários, é uma coisa assim, menos de 20. Só que a empresa já tinha mais de 30 funcionários, e eles pediram pra quem responder as pesquisas? Pra quem tinha mais tempo de casa, entendeu? E então não foi uma pesquisa válida, entre aspas, sabe? Porque ele não tava considerando todos os funcionários ali que estavam inseridos no meio.
Uhum.
Então ele não tava pegando a opinião de todo mundo.
Sim.
Então foi uma pesquisa completamente viesada e muito fácil de passar.
Eu tenho minhas opiniões sobre GPTW, eu não vou falar aqui porque habito esse mercado também.
Mas enfim, né? Eu não tô julgando o fato de todas as empresas terem o selo e tudo mais, são empresas ruins, mas eu tô falando que às vezes a gente paga de uma... Bom, eu tô no meio de agência, e se a gente vai pra uma agência que tem, sei lá, 50 leões de Cannes, pelo brilho no olho de ser uma agência de grande impacto, e na verdade é uma agência completamente tóxica, sabe? É só pra gente tomar cuidado com essas questões de certificações, porque não é porque uma pessoa é graduada que ela sabe daquilo também, né? Então, eu acho que tem esses pontos que se aplicam pra qualquer parte da sua vida, seja pessoal, seja profissional, seja de empresa, seja de PJ, seja de PF, né? Então, eu acho que são esses pontos que vêm a se levantar. Mas aí, voltando agora pra Natália, fora o momento de desabafo aqui que eu estava... foi dia de terapia, gente, desculpa. Essa questão da demissão humanizada, né, que você tinha comentado, Sérgio. E a gente tem exemplos aí no mercado que tomaram ações com planejamento, sabe, pra tirar essas pessoas, que foi até que você colocou aqui do HubSpot. Você quer falar um pouquinho?
É, vou falar sobre isso. Assim, é muito difícil você colocar esse termo demissão humanizada, né? Será que alguma demissão no mundo é humanizada?
É.
Não sei, fica aí a reflexão. Mas eu acho que existem formas e formas de você fazer. Às vezes, infelizmente, para a saúde da empresa, como negócio e tudo mais, é necessário fazer isso. Aí, os motivos... provavelmente, má administração, contratou muita gente, não soube calcular o burn, enfim. Mas, às vezes, é necessário fazer isso, senão a empresa vai falir e os caralho é quatro, né? O que é uma bosta. Gente, eu não tô passando pano, só tô sendo extremamente realista. E aí, formas e formas de você fazer isso, né? A gente teve um caso, nesses dias que foi do HubSpot, que eles fizeram uma demissão em massa, podemos dizer que diferenciada com o resto que a gente vê aí no mercado, né? Então, aqui é uma publicação da Tiziana Arnaldi, do LinkedIn, em que ela diz aqui: após o comunicado que teria que demitir cerca de 500 colaboradores, em carta aberta no site da empresa, o CEO da empresa explicou o motivo que levou a demitir 7% do quadro e o suporte que daria a cada pessoa que, a partir daquele momento, ficaria desempregada. 7% parece pouco, mas o HubSpot cortou, nesses 7%, 500 pessoas. Tem muita gente que trabalha lá. Então, o que aconteceu aqui no caso do HubSpot? Então, indenização. Eles pagaram 5 meses de rescisão, mais um adicional por ano que a pessoa trabalhou. Benefícios. Eles mantiveram esses benefícios médicos durante período de rescisão de até 5 meses, suporte de saúde mental e coaching de carreira também. Todo o equipamento que o funcionário tinha na sua casa, né, laptop e tudo mais, eles poderiam ficar, assim como monitores e teclados.
Uhum.
Tiveram suporte de carreira, então forneceram treinamento, construção, orientação de currículo e tudo mais. Enfim, a demissão é um momento difícil, só que existem formas e formas de você fazer isso.
Exato.
É uma merda em qualquer cenário.
Às vezes não, às vezes a pessoa quer ser demitida pra pegar ali uma rescisão gordinha. É caso a caso. Mas eu acho que assim, quando a gente tá falando de demissão em massa, é foda, cara. E aí é uma bola de neve, porque, por exemplo, aqui no nosso mercado de marketing, usando o nosso exemplo, existe uma questão de oferta e demanda de vagas versus profissionais. Quanto mais layoff tiver, mais difícil vai ser você pegar outro emprego. Porque vai ter muito mais profissional concorrendo ali com você. Lógica simples. Então, isso afeta não só a pessoa, afeta pra caralho tudo. São famílias que perdem emprego, né? E aí eu acho que a gente precisa focar nessa nossa grande crítica aqui do Laranjinha Ácida, na minha opinião, são esses motivos que levam à decisão. A decisão é uma bosta. Às vezes precisa acontecer. Por que que ela aconteceu, né? Tem muito caso de startup, o que mais tem, que a pessoa não calcula o quanto tá entrando de dinheiro, incluindo o investimento, versus o que você se gasta. Pra quem não sabe, o modelo de negócio de startup é viver no desespero. Eles vivem gastando dinheiro, dinheiro que não entra, dinheiro que eles captaram em uma rodada de investimento, e que tá lá guardado pra sustentar a empresa por algum tempo. E aí, mês a mês, esse dinheiro vai diminuindo. Aí, às vezes, se contrata mais pessoas. Headcount aumenta muito. É muito caro você manter uma pessoa. É muito caro você manter uma pessoa no Brasil. Graças a Deus pra gente que é trabalhador, que CLT é maravilhosa. Um beijo. Agora, pro empresário, você que lute. Você que pague os nossos direitos. E aí, é isso. Acontece que começa a abrir a boca do balão. Então, o que se recebe fica numa linha estável, até menos diminui, enquanto a linha de cima, que é o quanto se gasta para manter a empresa, cresce, 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 fica insustentável, precisa fazer um grande corte. A maior parte do gasto de uma empresa é funcionário.
Sim.
E assim vai. Então, acho que assim, fazer layoff é uma merda. Às vezes é necessário. Por que que é necessário? A administração? Muitas vezes. Então, isso que me deixa puto, sabe?
É, eu acho que às vezes nem é uma questão de má administração, porque a gente pode pegar como exemplo aí a maior empresa do mundo, que é a Amazon, né? Então, que também tá sofrendo cortes e tudo mais. Eu tenho ainda amigos que trabalham lá e elas falaram que tava todas as vagas congeladas. É, e que no começo até eles estavam demitindo, tipo, com a premissa de cultura, que não tava performando direito, até realmente sair o comunicado
soft
oficial. Até sair realmente o comunicado oficial que a Amazon tava cortando um quadro de funcionários, porque eles tiveram realmente uma queda na receita. Eles previram uma coisa, veio num crescimento aí muito exorbitante aí durante a pandemia nas compras online. Só que aí começou a ser um negócio insustentável, sabe?
Faltou previsibilidade. Se a gente tinha um cenário que em pandemia aumentou e depois essa demanda ia cair, por que que isso não foi previsto e calculado e diminuiu contratação, fez de alguma outra forma? Tipo, enquanto tava vendendo, contratou gente, né?
Idealmente, eles teriam contratado pessoas temporárias, sabe? Temporário durante um ano, com extensão de contrato, esse tipo de coisa. E aí, eu acho que nem entra no ponto de má administração como um só, né? Mas uma questão de planejamento e...
Aí também tem situação econômica, né? É uma merda.
É, mas aí é um bagulho que, cara, é uma empresa global, sabe? Como eles não viram isso impactando de uma maneira efetiva? É, diminuir salário, ninguém quer, sabe?
Não pode, na verdade, pela CLT.
Na CLT, esse é o ponto. A gente tá falando do cenário Brasil. Agora, a gente sabe, quem trabalha lá, ou quem trabalhou, quem trabalha em grandes empresas multinacionais, sabe que existe uma sucateação muito grande de trabalho que vai muito pra Índia, sabe? Então, tipo, muito trabalho braçal operacional que você fala, não, é automatizado? Não é, sabe? São pessoas da Índia que fazem. Do mesmo jeito que hoje a gente tem um sucateamento muito grande de todas as vagas, né? Porque CLT é muito caro de manter, então é muito mais fácil você deixar seu funcionário sem nenhum tipo de direito, então vamos pejotizar tudo. Mas isso eu acho que é um ponto pra deixar pra um próximo Laranjinha Ácida.
É, eu acho que é outra discussão muito grande. Mas assim, acho que pra encerrar aqui, uma merda. E a Natália Fury...
Eu acho que uma merda.
Porra, faltou vacilou. Tanta coisa aqui. Faltou assessoria, a gente olhando aqui com um olhar de marketing.
E ela é jornalista, hein?
Ela é jornalista. Mas aí a gente pega mais uma vez. Não necessariamente jornalista sabe fazer marketing e comunicação corporativa. Enfim. Mas é isso, gente. Essa é a nossa opinião. Quer dizer, eu tenho uma opinião, a Gabi tem outra, talvez? Não sei. Contem também o que vocês acham sobre esse assunto.
Isso. Então, se vocês quiserem deixar algum recadinho pra gente, falar sobre esse assunto, manda lá no Saque do Bagaço, no www.obagacodalaranja.com.br. Mande sua história, mande seus pensamentos, viu uma história que pensou na gente. Inclusive, tem até a história que foi enviada pra gente, que aconteceu com o ouvinte aqui, com o Droid, que é o que fez nossa vinheta, que falou... Ele viu a história do Sérgio da tapioca de 100 reais. Uhum. E ele falou, nossa, me identifiquei com essa história, Sérgio. Ele uma vez tinha ido no shopping e eles viram uma loja de iogurte. Eu acho que era na época que tava aqueles frozen iogurte na moda. E aquela loja tava lotada, lotada. Ele até colocou em caps aqui. E tudo parecia muito gostoso. Eles fizeram dois potes lotados de todos os toppings possíveis e imagináveis. E aí, quando eles foram pesar, deu mais de 100 reais dois potinhos de iogurte.
Gente, mas sorvete em quilo é uma perdição mesmo, né? Ainda mais o iogurte, que é caríssimo.
E pra piorar a situação, quando eles provaram, foi horrível. E eles tiveram que jogar tudo fora, porque era tudo muito azedo. E até os sabores, que eram pra ser doces, eram azedos. E aí, tiveram que... pagaram quase 100 reais em dois potes de iogurte, que nem comeram, e depois foram tomar sorvete no Mac. Fica aí a lição de moral aí pra vocês. Nem tudo que brilha é ouro.
Mas é isso, gente. Mandem mensagens pra gente lá. Manda história, manda crítica, manda comentário. Manda opinião também do que a gente tá falando aqui no Laranjinha Ácida. Queremos que vocês sejam laranjinhas ácidas também aí na sua casa. Ok?
E é isso, pessoal. Esse foi mais um Bagaço da Laranja. E ficamos por aqui. E até o próximo.
Até. Um beijo.
Tchau. Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.